O décimo princípio. Eu creio com fé perfeita que Deus tem conhecimento de todos os atos e pensamentos do homem. Assim está escrito, Salmo 33:15. Ele moldou todos os corações, ele compreende o que cada um faz. Igdal.
Calma, o que significa isso?
Deus sabe as decisões que o homem toma.
Sim, mas aqui
ele faz em segredo. Tudo
não, não. Isso tá certo. Isso é o princípio da fé.
Porque ele criou.
A mim me ficou uma dúvida. O que ele acrescenta aqui, o rei Davi, nos Salmos? Ele moldou todos os corações. Ele compreende o que cada um faz. O que significa compreende? Como se ele entendesse a gente, certo? Talvez sempre de interpretação simples. Mas aqui vai mais profundo ainda. Porque ele está querendo provar. Com este versículo está provado. O que ele prova com o versículo? Se você analisar, esse versículo não prova que Deus conhece.
Não.
Entre aspas. Ele diz que compreende. Só que se vamos, talvez, na explicação, como chama, literal da palavra compreender, que significa abranger, então significa, fazemos parte dele. Consequentemente, como fazemos parte dele, então
ele
já sabe, não, ele sabe tudo, ele conhece.
Não seria como assim, se eu fiz vocês, eu conheço vocês.
Mas não é aquilo que está dizendo, que simplesmente não é só que Deus te conhece, ele conhece teus pensamentos. Por quê? Então, exatamente, não, ele sabe o que estou pensando. Não, eu sou esperto. Eu vou pegar, sabe quando você vai para o juízo para alguém, você ludibria. Como dizendo, assim você não ludibria, não adianta. Você não vai vir com a expertise para cima de Deus. Essa questão, tá?
Não existe isso.
Ele conhece...
Existe para cima de Deus. Não.
Mas isso que está dizendo. Então, como este versículo de Salmos, a pergunta que vem, como este versículo de Salmos é uma prova ou um apoio para a afirmação que ele faz. Ele faz uma afirmação, Deus conhece tudo, ponto. Teus atos e teus pensamentos também. Qual a diferença entre atos e pensamentos? Atos já saiu para fora.
Ele fala.
Já se revelou.
Ele fala pensamento.
Sim. Ato significa que já se revelou. É um ato, uma ação, todo mundo está vendo. Pensamento, ninguém sabe. Tem um ditado filosófico, você é dono de teus pensamentos e escravo das tuas palavras. Então, na vez que você falou,
já ficou claro.
Agora tem que. Mas enquanto você está pensando, ninguém sabe de nada o que você está pensando. A gente sabe, inclusive, o que você está pensando. E da onde sabemos isto? Olha o versículo de Salmos. Então, a pergunta que surge: como este versículo vem provar isto? Vem apoiar, vem servir de base? Isso que me chamou a atenção.
Acho que está na frase anterior. Ele moldou todos os corações, ele sabe como cada um é.
Então, ele nos fez, mas ele nos deu livre-arbítrio.
Ele sabe o pensamento de cada um.
Não, ele sabe como podemos pensar. Mas eu posso pensar de um jeito, eu posso pensar de outro. O fato é que ele fez a matéria, mas eu tenho autonomia. Entre aspas.
Eu não acredito.
Também. O pensamento, vamos dizer assim, não está...
Você tem autonomia de dizer, desculpa, de manhã, vou na sinagoga, eu não vou. Você tem?
Sim, mas Deus sabe que hoje eu não vou na sinagoga.
Não entendeu? Mas o que você está pensando? O porquê não vou?
Mas ele...
Por que atraso? Bom, hoje eu atrasei porque fiquei lendo o jornal. Hoje atrasei porque estava com preguiça, estava frio. Hoje atrasei porque estava com dor de garganta. Qual foi o motivo que você atrasou? Então você pode vir e dizer uma desculpa esfarrapada. Ninguém sabe. Não sei se é o que está dentro da cabeça. Agora, ele prova que a Shem se sabe de onde ele compreende o que cada um faz. Na realidade, quando você sabe uma coisa?
Quando você compreende.
Quando você compreende ela. Quando você entende ela. Na hora que a Shem compreende a gente, que ele sabe, ele entende, ele está ligado a uma conexão... Então ele automaticamente ele sabe os nossos pensamentos. Por quê? Porque o que significa saber?
Os meandros do pensamento também.
Exatamente.
Por que ele está fazendo isso? Eu sei que ele está fazendo isso para fazer aquilo.
Porque o saber é um nível de conhecimento muito mais elevado. Vamos lá.
Igdal. Ele vê, ele conhece nossos segredos. Ele vê o fim de todas as coisas no seu próprio começo. É aquele negócio que eu ia citar, da história que você está em cima do prédio lá da coisa, que você sabe que lado que o cara vai virar. Comentário sobre Mishnah. O décimo princípio afirma que Deus sabe tudo o que os homens fazem e nunca desvia seus olhos deles. Ele nega a opinião daqueles que dizem. Ezequiel 9:9. Deus abandonou o seu mundo. Deus não vê. Este princípio é ensinado pelo profeta quando diz que Deus é grande em seus conselhos, poderoso em percepção, seus olhos estão abertos para todas as obras do homem. Jeremias citou isso. Verificamos também que ele é pressuposto na Torá em trechos como Gênesis. Deus viu que a maldade do homem sobre a terra era muito grande. E o clamor de Sodoma e Gomorra é grande. Essas passagens e outras similares refletem todas esse décimo princípio.
Ou seja, que a gente tem conhecimento de tudo o que acontece e da sua magnitude.
Seus olhos estão abertos para todas as obras do homem.
Então, está atento.
É, mesmo as ruins.
Tudo, tudo.
Clamor de Sodoma e Gomorra. Código, fundamentos da Torá. Tudo que existe, à exceção do próprio Deus, existe somente porque Deus lhe dá forças para existir.
Ou seja, o que significa lhe dar força? Ou faz existir.
É. Isso se aplica a tudo, desde a mais elevada forma angelical ao menor inseto da Terra.
Para existir, mantém, né?
Não, existem duas coisas. Ele cria, sim. Só que na prática, depois de criar, ele está mantendo.
Sim.
Isso se explica em Kabbalah, que ele está recriando constantemente.
Sim.
Certo? Se eu, por exemplo, um exemplo prático, porque essa caneta é segura assim. A caneta está de pé. Eu estou segurando. Enquanto estou segurando, a caneta está de pé. Na hora que eu solto a caneta, ela vai cair.
Sim.
Forçosamente.
Igual a energia divina de Deus.
Tipo. Mas constantemente, tudo que existe, a gente está segurando.
Sim.
Quer dizer que, é tipo assim, o mundo, ele está... Ele existe porque Deus está mantendo ele lá.
Sim.
Se ele tirar a mão...
Só que essa existência, tem uma existência que seria como, a se explicar a Kabbalah, que está criando constantemente. Constantemente está criando.
Ele mantém aquela forma.
Ele mantém a criação. Cada instante está criado. Cada instantinho.
Se ele tirar a mão... Deus
uma criação, vamos dizer, dinâmica, outra estática.
Deus conhece a si mesmo e tem consciência de sua própria grandeza, glória e realidade. Por conseguinte, ele deve conhecer todas as outras coisas. Não há nada que possa ser escondido dele. Deus percebe sua verdadeira natureza e a conhece exatamente como ela é. Esse conhecimento não é algo que possa ser separado de sua essência. Portanto, ele é muito diferente do nosso, pois o nosso conhecimento não é equivalente à nossa identidade. Mas no caso de Deus, ele, seu conhecimento e sua vida são um. Eles são um sob todos os aspectos possíveis e na definição mais ampla da unidade.
Ou seja, por quê? Porque na prática não existe nada fora dele. Nós somos parte dele. Que eu, quando falei antes de compreender, me referia a isso. Deus compreende tudo, ele abrange tudo. Tudo faz parte de Hashem. Na pedra está Hashem. Dentro de nós está Hashem. Tudo é Hashem.
É, aqui ele fala uma frase. Pois o nosso conhecimento não é equivalente à nossa identidade. Então, por exemplo, nós não nos conhecemos perfeitamente como Deus conhece a gente.
Exato.
Né? E que ao mesmo tempo ele se conhece perfeitamente. Pois se Deus vivesse com uma vida ou conhecesse com um conhecimento que não fosse equivalente à sua essência, então teríamos que dizer que há mais do que um Deus. Porque nem a sua vida, nem o seu conhecimento poderiam ser inferiores à sua essência e, portanto, seríamos obrigados a dizer que existem muitos deuses. sua essência, sua vida e seu conhecimento, sendo todos equivalentes, teriam de ser considerados igualmente deuses.
Isso aí é complicado, viu?
De separar.
Aí vamos ter que
isso é complicado.
E do resto?
É simples. Uma vez que tudo faz parte dele, então ele conhece tudo e tudo uma só. Se eu digo que existe algo fora ele, então se algo fora ele, teria que ser um Deus também.
Está limitando então, é idolatria.
Não, exatamente.
Estaria limitando Deus.
Estou limitando Deus e fazendo idolatria, porque tem outros deuses. Estou dando a cada um uma existência independente.
Seria um deus do conhecimento, um deus da luz, um deus... Né?
A luz.
É. Mas é tudo
assim. Evidentemente, isto não é verdade. Deus é um sob todos os aspectos possíveis, no sentido mais amplo da unidade. Devemos dizer, por isso, que ele próprio é o conhecedor, a coisa conhecida e o conhecimento em si. Tudo isto é um.
Sim. Ou seja, ele é tudo. Ele é o conhecimento, ele é o conhecedor e o conhecido.
Ele é a coisa conhecida e o conhecimento.
Né? Eu estou falando, está escrito assim, não está em capítulo 2.
Está além do poder da fala expressar esse conceito. E além do poder da audição ouvi-lo. A mente humana não é, de maneira nenhuma, capaz de compreendê-lo plenamente.
Não, a gente não consegue entender. Por quê? Porque nós temos limitações. Porque nós... É simples, você tem que entender que existe um conceito assim. Você entende que existe um conceito, mas você não entende como funciona. Você sabe como funciona teu dedo? Entre aspas, não. Mas você sabe que ele está aí. E você conhece teu dedo. Entendeu? Vamos imaginar. Então, é complicado, porque nós não, mesmo assim não sabemos como funciona, mas ele sim.
No entanto, sabemos também que este conceito é verdadeiro devido à própria linguagem da Escritura. Quando fala de outras coisas que não Deus, ela usa expressões como pela vida do faraó e pela vida da tua alma. No caso de Deus, contudo, a Escritura nunca emprega a expressão pela vida de Deus. Em lugar disso, ela sempre utiliza a expressão pelo Deus vida.
Tem no asino, Deus fala, eu vivo para... Levanto a mão que eu vivo para sempre. Assim como eu vivo para sempre, alguma coisa. Deus falando.
Porque ele existe por sempre.
Sim.
A nível de existência. E a existência dele não depende de ninguém. Nós não podemos dizer isso, porque nós dependemos dele, mas ele não depende de ninguém.
Sim.
Entendeu? A sua existência é independente.
Sim.
Isto porque Deus...
Deus vivo.
Isto porque Deus e sua vida são idênticos, e não duas entidades separadas, como no caso dos seres físicos e dos anjos.
Ou seja, por exemplo, nós, a nossa vida, Deus tira a vida de nós e morremos.
Sim.
Então a vida é algo acrescentado. É como se fosse uma adição, um acréscimo. Deus deu. Então, simplesmente, nós temos que partir do princípio, tentar entender. Esse, quando você começa a analisar nesses termos, começa a entender um pouco melhor o que significa Hashem. É um conceito muito complicado para entender.
É uma unidade.
Não, mas essa unidade é complicada de ser...
É uma unidade múltipla, na verdade.
Não somente uma unidade, não, ao contrário.
Absoluta.
Humanidade simples e absoluta, não é múltipla.
Sim.
É tão simples que chega a ser absoluta.
Mas
porque tudo faz parte
ele
dele.
Tem esses aspectos múltiplos.
Porque, mas é numa unidade, porque numa todos
unidade.
São parte dele.
É.
Entendeu? Não é múltipla. O múltiplo faz parte da unidade.
Da unidade. Deus, portanto, não distingue e conhece as criaturas por causa delas mesmas, como fazemos. Pelo contrário, ele as conhece por causa de si mesmo. Tudo depende dele para existir, e como ele conhece a si próprio, ele por conseguinte, tudo conhece.
Sim, pois conhecendo-se a si próprio, e tudo é dele, e tudo é ele, automaticamente conhece tudo. Isso para entender.
Explica o começo.
É, como pode ser que ele é o conhecimento, o conhecido e o conhecedor? Deu para entender agora?
Código arrependimento.
Entendeu, mas como...
Como funciona, não entendemos. Exatamente, isso, mas isso que ele tentou nos explicar.
Podemos, então, fazer uma pergunta muito legítima, pois verificamos que há um paradoxo entre o conhecimento que Deus tem do futuro e o livre-arbítrio do homem. Ou dizemos que Deus conhece o futuro e, portanto, sabe se uma pessoa será boa ou má, ou então dizemos que ele não o conhece. Se dissermos que Deus sabe que uma pessoa será boa, então é impossível que ela seja diferente. Se, por outro lado, dissermos que Deus sabe que ela será boa e ainda assim for possível que ela seja má, temos que admitir que o conhecimento de Deus não é completo.
Não, por quê?
Calma. Antes de prosseguir, você deve compreender que a resposta a essa pergunta é mais amplo que a terra e mais extenso que o mar. Ela está relacionada a uma grande quantidade de importantes princípios básicos e conhecimentos sublimes. No entanto, você deve prestar muita atenção ao que estou dizendo. No segundo capítulo do Código, refere-se aos fundamentos da Torá. Discutimos o fato de Deus não conhecer com um conhecimento que seja separado de sua essência. No caso do homem, podemos falar do indivíduo e de seu conhecimento como duas coisas distintas. No caso de Deus, porém, ele e seu conhecimento são um. No entanto, isto está além do nosso poder de compreensão, do mesmo modo pelo qual Deus não é capaz de entender a verdadeira natureza de Deus.
É? Pelo qual o homem não é capaz.
O homem não é capaz de compreender.
Confundiu, né?
É, não. Pelo modo pelo qual o homem não é capaz de entender a verdadeira natureza de Deus. É a isto que Deus se referia quando ele disse a Moisés: o homem não pode me contemplar e viver.
Que loirani Adam Bahai. Na prática, é isso que nos ensina aqui. A gente não tem condições de captar. Como diz o... Encorbadam labinol burió. A pessoa não consegue entender direitamente.
Tá, eu pensei, eu continuei a leitura, porque eu pensei que ele ia explicar esse paradoxo sobre o conhecimento.
Qual
o
paradoxo?
O homem tem o livre-arbítrio, ou dizemos que Deus conhece o futuro e, portanto, sabe se uma pessoa será boa ou má, ou dizemos que ele não conhece.
Não tem problema, você tem um livre-arbítrio.
Vamos lá. Uma coisa não interfere na outra.
Sim. É que o homem não sabe o próprio futuro, então
Mas o livre-arbítrio dele vai parar sempre no lugar que Deus sabe que vai parar.
Sim.
Exato, não, porque Deus sabe o que você já vai escolher.
Porque ele te conhece.
Não somente porque te conhece, porque para ele passado, presente e futuro é a mesma coisa, ao mesmo tempo.
Sim.
Entende? Ele já sabe disso. E porque ele te fez? Porque está dentro de você.
Então, isso...
Mas não obstante, mesmo assim,
você está
fazendo. Não, você está fazendo livre-arbítrio. Se tem livre-arbítrio de fazer ou não fazer, de se decidir mudar ou não mudar.
Potencial a gente tem para decidir.
Tem uma ferramenta, temos a matéria cinzenta, vamos dizer.
Mas ele sabe mesmo que.
Bem, uma coisa não
você
tem.
Vai ser mal ou você vai ser bom. E que ele sabe suas opções.
Quer dizer, então, Deus criou o homem, sabe que decisão ele vai tomar. Então, por que Deus castiga o homem que ele criou e a tomar a decisão que ele quis?
É, tem um pai que educa o filho.
Porque você deveria ter tomado a decisão correta e não tomou.
Mas Deus já sabia que eu não ia tomar a decisão correta.
Mas você que tomou a decisão, não foi ele.
Mas Deus me criou com essas qualidades.
Não.
Para tomar a decisão errada.
Ele te criou com as qualidades e talvez você seja austero. Você passou na mesa de doces e você se serviu. Você tem diabetes, mas você Deus te deu as condições de você se controlar. Só que você é um guloso, não conseguiu.
E se Deus sabe que decisão eu vou tomar, por que Deus me criou para me punir?
Não te criou para te punir,
não.
Te criou para você se superar e passar do lado do doce, se conter, controlar e não pegar.
Bom dia, tchau,
tchau, tchau, bom dia.
Yeah.
Entendeu? É simples.
Bom dia.
Vamos terminar pelo menos essa parte. Vamos lá.
Pela mesma razão, o homem não é capaz de compreender o conhecimento de Deus. Isso não foi dito por Deus através de seu profeta quando ele afirmou, Isaías: Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Nós, portanto, não temos capacidade de entender como Deus conhece todas as coisas e todos os atos. Sabemos, porém, sem dúvida nenhuma, que o homem tem um livre-arbítrio absoluto e que Deus não o obriga nem lhe determina o que fazer. Isto não é sabido só pelas tradições de nossa fé, mas também pode ser provado filosoficamente. Por essa razão, toda profecia ensina que o homem é julgado pelos seus atos, e de acordo com seus atos, sejam eles bons ou maus, este é o fundamento e toda profecia depende dele. São três os que se incluem na categoria de hereges, apicoides: aquele que diz que Deus não conhece os atos do homem.
Se você chega nesse ponto de heresia, sabe, de apicoides, dizer que Deus não conhece os atos dos homens, ou seja, ele não tem conhecimento, entende? Isso é contra todo o princípio de
limitar Deus.
Limitar, mais do que limitar.